UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Ótima noite para você ouvindo a UFMG Educativa em 104,5. Essa é a estação do conhecimento. Clínica do Sono é o nome do espetáculo que está em cartaz até domingo no Teatro da Funarte. A peça trata os espectadores como possíveis interessados nos serviços que são oferecidos por uma empresa de terapia para diferentes distúrbios do sono. A Clínica do Sono esconde por detrás de suas bem-intencionadas ações um equilíbrio perverso entre ganância e egoísmo, mascarada de filantropia. Para falar sobre esse espetáculo, Clínica do Sono, eu converso agora com o diretor e autor da peça, Daniel Toledo. Daniel Toledo, boa noite, seja bem-vindo ao UFMG Educativa, seja bem-vindo ao programa Noite Ilustrada.
Boa noite, obrigado para você, para os ouvintes todos, valeu.
Daniel, eu acho que eu vou assistir essa sua peça porque eu tenho apneia obstrutiva do sono, eu vivo lutando contra isso, e mesmo que eles estejam me enganando, eu preciso de algum alento para minha vida.
Entendi. É, você pode vir, eu recomendo que você venha, assim, assista, e você pode decidir se você gosta dessa clínica do sono ou você vai procurar outro tratamento. Mas aqui a gente tem alguma coisa para você, pode ser que te ajude ou te atrapalhe um pouco mais.
Entendi. Vamos começar falando mesmo, explicando para os ouvintes, para as pessoas que não sabem do que se trata exatamente, o que é a clínica do sono.
Sim. Bom, é o seguinte, a Clínica do Sono é uma peça primeiro que estreou no ano passado, né? A gente já apresentou aqui em Belo Horizonte, no interior também, estamos voltando agora de uma viagem, e é uma peça que traz uma instituição, uma espécie de ONG, que trata pacientes com problemas de sono, não só aqueles que não conseguem dormir, quanto aqueles que dormem demais, também eles são aceitos. Só que esse é o discurso oficial, e aos poucos, ao longo da peça, você vai entendendo o que está por trás desse discurso, enfim, as coisas vão se revelando um pouco mais.
Entendi, é uma grande metáfora.
É, eu acho que tem a situação ali concreta mesmo, que a gente inclusive traz os espectadores para dentro, como se eles estivessem nessa clínica também, ali aguardando para saber se ficam ou não. É, mas é claro que a gente fala de outras coisas também, assim, não só do funcionamento dessa clínica, mas de que maneira que essa clínica se parece com o mundo, né, assim, se parece com outros ambientes de trabalho, outras relações.
Entendi.
Sociais, enfim, a gente vai, né, falando da vida mesmo através dessa situação, dessa ficção, né?
Entendi. Agora, na dramaturgia mesmo da peça, ela separa alguns indivíduos da sociedade? É mais ou menos isso?
É uma ideia eu acho que isso vem um pouco desses tipos de tratamento que a gente tem na sociedade, que às vezes para tratar um indivíduo você tira ele da sociedade, em vez de pensar como é que ele funciona ali dentro, o que está acontecendo, assim, né, no entorno dele. Uhum. E aí acho que a clínica, ela tira um pouco o indivíduo dessa participação, né, e eu entendo que o sono, na peça, ele é uma metáfora de passividade mesmo, assim, de passividade em relação ao mundo, né, em relação a achar que as coisas não podem mudar, que a gente aceita as condições de trabalho, as condições, enfim, né, do que a gente tem que ser, como que a gente tem que ser, enfim. Uhum. Eu acho que vai essa ideia do poder, né, do enriquecimento para sempre, uhum, e sempre correndo atrás disso, né. Então eu acho que é uma peça que questiona quem é que está dormindo e quem é que está acordado, assim, né. Eu acho que ninguém sai com certeza, assim, a gente fica na dúvida, eu tô dormindo em relação a algumas coisas e acordado com outras, né.
É, eu me lembro, um filme que me chocou muito, eu adoro o filme, inclusive, que trata um pouco disso, é Clube da Luta, né? Que o personagem, uhum, ele não conseguia dormir absolutamente, uhum, com os remédios, e de repente ele passa a se confrontar com uma realidade que era muito pior do que a dele, né? Ele se achava, uhum, ruim, e a partir daquele confrontamento, daquele confronto, ele consegue dormir. Uhum. Ele é exposto a uma realidade, assim, um pouco mais... Mas, um pouco mais não, né? Muito pior.
Bastante
pior do que era dele e tudo. E sim, é uma questão que a gente tem que debater constantemente, né? Isso.
Eu acho, porque é isso, né? Assim, a vida é o que a gente faz dela, né? Assim, todo, uhum, dia a gente pode acordar e mudar de ideia, né? E estabelecer outras relações. E eu acho que é isso, assim... E às vezes você sair, né, você não encarar, né, o problema, você não, não entender que a sua atitude ali que faz diferença, né? Acho que na peça a gente tem a situação de opressão em relação a três personagens, uhum. e uma delas personagens toma uma atitude, os outros não conseguem sair desse lugar,
uhum.
né? Assim, mesmo entendendo, mesmo escutando, mesmo sofrendo, mas também como sair, né? O que propor, para onde ir, né? Assim,
é
um pouco esse conflito, mas assim, é bom que o conflito existe, né? Que a gente não ignora que ele existe. Assim.
Não, com certeza. É, ou se eu devo sair, né? Por que sair e tal,
sim,
também.
Sim, né? O que aqui que me agrada e o que está me desagradando, e será que eu tenho que aceitar isso mesmo, né? Assim, enfim, acho que tem, né? Vai entrando para essas questões que eu acho que são de todo mundo, né?
É, de todo mundo.
Mas sempre nessa relação com a sociedade mesmo, assim. Eu acho que tem sempre essa perspectiva de falar de nós, mas de nós dentro de um mundo que já existe, com as suas regras, e a gente vai se adaptando e, né, tentando entendê-las e jogar com elas e,
sim.
e ver o que nos serve aqui, né,
sim.
nessa confusão.
Agora, me fala da utilização de projeção de imagens do espetáculo. Vocês utilizam esse tipo de técnica, né?
Sim, sim. É, eu acho que a projeção, no caso desse espetáculo aqui especificamente, ela ajuda, inclusive, nisso que a gente estava falando, nessa ampliação dos sentidos, assim. Você tem ali uma história com personagens, e cada personagem tem o seu universo, mas essas imagens, elas vão multiplicar isso, em termos de escala, né? Então, a gente vai trazer imagens que são imagens documentais mesmo, assim, de grande escala, de unidade de habitação, né? Elas falam um pouco dessa ideia de urbanização, e de cidade, de civilização, né? Assim, de... Então as imagens vão todas tratar de destruição e construção, né? Assim, da guerra e da urbanização, e dessa urbanização da periferia. Então, e pensar nesses projetos de cidade que já incluem a desigualdade, né? Assim, já assumem a desigualdade, já assumem que o futuro tem que destruir o passado, né? Assim, e não... Enfim, acho que eles trazem imagens que são imagens da China, imagens da África do Sul e imagens da Alemanha pós-guerra. Então são diferentes contextos dessas civilizações, né, se construindo e se destruindo e fazendo esses projetos, né? Então eu acho que vai do indivíduo para a sociedade, né? O vídeo vai muito para esse lugar da sociedade, né, da cidade, do espaço que a gente constrói.
Entendi. Vocês estão ouvindo o programa Noite Ilustrada pelo UFMG Educativa. Eu sou Luiz Fernando Freitas e estou conversando com o diretor, autor do espetáculo Clínica do Sono, Daniel Toledo. Daniel, você acha que o seu espetáculo, ele dialoga com essa realidade dura que a gente está vivendo aqui no começo de 2017, no que se refere à situação das prisões no Brasil? Essa quantidade de gente engaiolada ali dentro... E aí a gente, ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém sabia exatamente a dimensão do que havia ali dentro, e de repente, por meio de uma violência extrema, eles começaram a chamar a atenção do mundo, não só do Brasil, né? E hoje tivemos um outro episódio de mais 33 presos, mortos brutalmente e decapitados, e eles estão realmente passando uma mensagem pesada para todo mundo, né?
Com certeza, né? Eu acho que... E, ao mesmo tempo, isso não é uma questão isolada, né? Eu acho que isso vem junto com uma série de questões aí que estão, né, sendo passadas a limpo, né? Assim, a questão do racismo e pensar o quanto que o nosso sistema penitenciário tem de racista e de vestígio de uma escravidão, sim, né? E eu acho que a clínica também toca nesses lugares.
Assim.
Tem uma personagem que é uma personagem que ela é uma operadora de telemarketing. Que é uma... Que vida é essa, né? Que existência que se propõe para essa pessoa durante pelo menos boa parte do dia dela, né? Assim, e muitas vezes isso é o horizonte de possibilidades de muitas pessoas por umas, né, por um país que não dá outras chances, assim.
Isso.
Então eu acho que é isso, né? Assim, ou você vai ser operadora de telemarketing, ou você vai ser vendedora, ou, né, e talvez se você fizer alguma coisa errada você vai ganhar mais, e aí, como é que vai ser? Né? E aí, quando você vai para a prisão, é isso, né?
É, existem várias...
A pessoa encontra ali, né?
É. Existem váras formas de prisão também, né?
Existem várias formas de prisão. A prisão, acho que o trabalho muitas vezes aprisiona, né?
É.
Acho que a peça fala muito, né? Fala de relações de trabalho mesmo, de pessoas em busca de trabalho e acomodadas em situações de trabalho, né?
É. E
eu acho que relaciona mesmo.
É, e assim como a sua clínica oferece um tipo de tratamento que talvez não funcione para todas as pessoas, o tratamento que as prisões vêm dando para os nossos detentos está provadíssimo que também não funciona. Simplesmente afastá-los e confiná-los em algum lugar sob tortura, né? Porque aquilo é tortura. Você tem uma prisão, uma cela que cabe 20 pessoas e tem de repente 300.
Isso claro, é, isso é. E é uma cultura de achar que aquele ser humano vale menos, né?
Assim,
é. E é isso, e que é a cultura do colonizador, de chegar aqui e achar que o índio vale menos, que o negro vale menos. E a gente vê isso sendo reproduzido para sempre, escolher, né, assim, personagens da sociedade que valem menos.
Uhum.
Essas vidas que valem menos e... Mas que reivindicam, né, assim, a sua igualdade, eu acho. Uhum. Escuto dessa maneira, tentando extrair alguma coisa, né, de reflexão desse fato. Que são, é claro que ninguém tá lá fazendo, né, assim, a gente não sabe o que passa pela cabeça, né, nem pela vida, mas eu acho que são vozes que querem ser escutadas, né, e que estão silenciadas há muito tempo, né.
Com certeza.
A gente escuta essas vozes na sociedade, né.
Agora, o papel do teatro nisso, da arte de um modo geral, mas o teatro, principalmente, eu acho, é muito importante porque reflete, sem dúvida, os dilemas e as dinâmicas sociais do Brasil, né? E do mundo, de um modo geral, também. É sempre um papel do teatro refletir sobre isso, né?
Sim, acho que refletir nessa situação de comunidade, né?
Uhum.
Porque refletir, todo mundo reflete, querendo ou não, sozinho, em casa, ou com seus pares, né? Assim.
Verdade.
Mas acho que o teatro consegue reunir muita gente diferente para estar ali entendendo o que é que tem de comum, o que, que a gente está construindo junto aqui, né, quais são os nossos problemas e aprendendo a conviver, né, assim, aprendendo a escutar o outro, a voz do outro, a experiência de vida do outro. Acho que o teatro é um lugar sempre importante de ser lembrado pela convivência, né, que é cada vez mais raro. Né? O teatro exige que os atores estejam lá, que o público esteja lá. Né,
assim,
junto, ao mesmo tempo, no mesmo horário.
E uma relação direta mesmo, né? Olho no olho, assim. E cada dia é um espetáculo diferente.
Sim, e a clínica é muito legal porque a gente está fazendo aqui para 60 pessoas. Né? A gente sempre faz ela, no geral, a gente sempre tem feito em teatro menor. Já fizemos alguns grandes, mas o que a gente acha que é mais interessante é esse confinamento mesmo, assim, da gente estar perto, mas assim, sem de alguma maneira incomodar o público, assim, né? Muita gente tem medo de interação, não é disso que a gente está falando, mas é de estar ali junto mesmo, nesse tempo, nesse espaço, nessa situação da clínica do sono, decidindo junto se a gente fica, se a gente vai embora, né? Assim, então, no caso aqui, a gente considera muito a presença do público e conversa com o público, né, assim, tem essa ideia de não criar uma parede entre o público e o palco, né.
Isso é muito importante. Daniel Toledo, obrigado demais pelo bate-papo, pelos esclarecimentos, tá, pelas reflexões.
Imagina, eu agradeço muito também, eu agradeço pelo espaço.
E vamos convidar as pessoas para participar, para assistir, né, também.
Sim, por favor, posso passar o serviço?
Manda ver.
Maravilha, então é o seguinte, tem Clínica do Sono. A gente começa a temporada hoje à noite, sexta-feira, às 8 horas da noite. Também amanhã e domingo, mesmo horário, 8 horas da noite. E aí, se me permite, no próximo fim de semana a gente tem outro espetáculo, que é um espetáculo primo da clínica, um espetáculo que chama Controle de Estoque. Também sexta, sábado e domingo, às 8 horas. E quem puder ver os dois, eu acho que tem muita semelhança, reflexões que vão dialogar muito, assim, apesar da linguagem ser muito diferente, da história ser diferente, mas... Ele forma uma boa dupla.
Bacana. Daniel, beleza? Obrigado. Até a próxima. Boa noite para você.
Boa noite para todo mundo aí. Valeu, obrigadão. Até a próxima.
Tchau, tchau. Muito bem, você acabou de ouvir a entrevista com o ator Daniel Toledo, que também é diretor e autor do espetáculo Clínica do Sono, que está em cartaz na Funarte. A peça faz parte da programação da 43ª Campanha de Popularização do Teatro e da Dança. Você pode conferir a peça de teatro, o Daniel já falou, mas eu vou repetir aqui, Clínica do Sono, até o dia 8 de janeiro, às 8 da noite. A Funarte fica na rua Januária 68, lá no centro. Os ingressos estão à venda no site valteatromg.com.br.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.